extremamente desagradável, com tintas Barbou e Magnum desenhado para o prazer.
Ai, desculpe!
Extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
Larguem-me!
E hoje... Até fiquei nervosa.
Estás embargada?
Estou já.
Sim.
Alguém de que não ouvíamos falar há muito, muito tempo. E vais perceber porque é que estava com a voz embargada. Porque é a comovente história da mulher que ajudava os outros e a quem ninguém estendeu a mão. Queres tentar adivinhar de quem se trata?
Sim, com certeza absoluta, Madre Teresa de Calcutá.
Quase. Susana Torres, sim, a antiga mental coach do Éder.
Quem ajuda aos outros às vezes precisa de ajuda.
Certo.
E tu passaste um período complicado na tua vida. Como é que de repente, porque toda a polémica que envolveu aqui um nome muito conhecido, mas como é que tu de repente te vês em baixo? Como é que de repente, porque tu engordas muito,
certamente
não te revês no, em ti,
não,
no teu
não.
corpo,
para nenhum.
O que era aquele momento para ti?
Bom, aquele momento foi um momento que eu acho que foi necessário. Eu hoje, olhando em retrospectiva, acho que foi um momento necessário.
Claro, um coach nunca vê nada como um problema, vê sempre tudo como uma oportunidade de crescimento pessoal. Nem que seja crescimento pessoal para os lados, como parece ter sido o caso, mas felizmente já passou, Susana recuperou a boa forma, o que ao mesmo tempo é pena, porque significa que há menos Susana Torres no mundo.
Pois é, mas
ela está
linda,
feliz,
e está linda,
feliz,
tá,
linda, é o que interessa.
Bom, tens uma pergunta.
Tenho. Sabes aquele pote, deixa agora não sei nada
foi,
a ver
não,
com o
parecia que tinha, mas...
Sabes aquele pote que tem tipo um tesouro lá dentro e é assim uma espécie de segredo de felicidade?
Então, pois, com certeza, o pote de ouro que está no fim do arco-íris. É isso, não é?
É mais ou menos. É mais ou menos de ouro, se estivermos a falar da variedade bilionaire, mas também há de pistácio, que tu gostas muito, e de caramelo salgado.
Mas estás a falar de quê?
Dos Magnum Pints, aqueles Magnums em copo que se vendem nos supermercados.
Chamam-se Pints.
Pints.
Ah, sei perfeitamente. E adoro aqueles que temos de apertar. Por acaso adoro, que faz crack e sai. E sai o chocolate disparado do coisa. Tão bom, chocolate crocante toda à volta.
E agora esta gama de gelados, os Crackables precisamente, vêm com dose extra de molho. Portanto é só boas notícias. Vamos lá recordar o tal período conturbado da vida de Susana Torres, por toda a polémica que envolveu uma figura pública cujo nome Cristina não vai mencionar, mas que é o Éder. Polémica essa que começou onde? Precisamente aqui neste estúdio. Vamos
não
lá
posso.
Voltar ao ponto de partida. Ai não, esta frase não, que tem a ver com outra polémica.
O Éder está cá connosco e é uma coisa que vai acontecer aqui.
Poucas semanas nós, extremamente ouvimos falar do próprio do Éder e de, na altura, sua mental coach, Susana Torres. E há duas ou três coisas que nós gostávamos de tirar a limpo.
Então ele disse, não dá para jogar aqui em Inglaterra. Eu não estou a jogar. E se eu não marcar gols eu não vou conseguir. E eu, ok. Então, onde na Europa é que tu tens que jogar para marcar golos? Ele disse, eu quero ir para um Barcelona. Eu disse, Éder, tu não jogas na Premier League, como é que tu achas que vais jogar num grande clube noutro país?
A questão é, Éder, alguma vez pediste para ir jogar para o Barcelona?
Não faz sentido nenhum, por amor de Deus.
Declaração falsa.
Isto é o Éder Ending Story, que não acaba.
Pois é, eu esperava que já tivesse acabado, mas agora houve este regresso
Sim.
que muito me alegrou. Portanto, a coach ficou furiosa com o Éder por este ter o desplante de aparecer na rádio a falar da sua vida, como se fosse uma história dele, quando claramente Susana tem direitos de autor. Aliás, tem direitos de autor premiado, porque ela é tão boa a escrever ficção que merece um Nobel.
Mas olha, foi nesta altura que a Susana Torres nos respondeu naquele vídeo com uma lareira atrás, não foi?
Precisamente.
Nestes últimos dias, no enquadramento que é tudo menos inocente, o Éder foi convidado a vir da Bélgica a Portugal para participar num programa que tinha propósitos e objetivos muito claros. O Éder talvez não tenha percebido, mas acho que toda a gente percebeu. Porquê é que o convite surgiu? Toda a gente percebeu que aquilo não foi uma entrevista, mas sim algo cuidadosamente preparado, com um único objetivo, atingir-me. Com perguntas previamente elaboradas.
Ai, a música...
Eu acho que ela diz, o Éder talvez não tenha percebido, mas toda a gente percebeu, como quem diz, o Éder é estúpido, todos perceberam menos ele. Então não se via logo que isto era um esquema, pois se nós recebemos um convidado e tínhamos perguntas previamente preparadas, assim não vale, não é? Eu também acho, querido, que a Susana pense que temos capacidade orçamental para mandar vir um convidado da Bélgica de propósito para responder umas
não
perguntas
temos.
Parvas.
Não
nós
temos.
Não temos dinheiro para mandar cantar um cego, quanto mais para mandar voar um coxo. Estou a brincar, Éder, eu não quero que tu fiques em baixo outra vez, mas tenho ainda mais medo que tu fiques em cima, como quem diz, em Ponte Lima, e acabas a viver na Elevation House, que é a casa das mentorias.
Aí deram bastante disposição, foi ótimo também nesse aspecto, não pelas melhores motivos, mas quando eu me vi naquela situação, portanto, aquilo que nós temos, fomos para uma casa onde nós fazemos as nossas mentorias, que é uma casa no campo de golfe em Ponte Lima.
Olha,
esta história tem, de facto, contornos dramáticos, trata-se de uma profissional, que é falada na rádio e que agradece muito a exposição porque foi ótimo, mas que para recuperar desse grande trauma, desse impacto, tem de se refugiar na sua casa de férias no campo de golfe.
Os miúdos foram...
As pessoas percebam, sem referir muito o assunto, mas tu estavas acusada de ser falsa, mentirosa, nada do que que era dito te era imputado a ti, portanto tu não tinhas feito no fundo trabalho nenhum.
Exatamente. Sim, essa a parte, certo. Uma parte, depois uma outra parte, enfim, houve ali uma junção.
Parece
de
tudo,
circunstâncias.
Tudo ruía, não é?
Eu acho que, na verdade, não sei se foi combinado, se não foi combinado, mas tudo aconteceu ao mesmo tempo. Pronto, ou coincidência, tudo aconteceu ao mesmo tempo.
Ela pergunta, tudo ruía e ela chama-se Torres? Tudo, mas tudo o quê? O que é que ruiu? O que é que aconteceu?
Olha, foi tudo ao mesmo tempo, Ana. Foi rádio, foi televisão.
Sim.
E é óbvio que foi tudo combinado. Tu lembras, não é? Eu liguei a Ana Leal, jornalista de investigação do Now, e disse, Roger Det. E ela... Não é o Roger, deve ser engano. E desligou-me o telefone na cara. Mas eu depois liguei de novo e lá conversámos com calma e delineámos um plano minucioso para destruir a carreira de Susana Torres.
Susana Torres, agora acusada por vários clientes de os ter enganado. Em causa está um dos programas de topo de Susana Torres, o chamado Mastermind, que pode custar mais de 25 mil euros por pessoa e que prometia uma mentora para acompanhar os projetos. O problema é que essa suposta mentoria nunca chegou a acontecer.
Ui. Em vez de mentoria, foi mentiria. Esperava que
boa.
Tu tivesse dito esta.
Sim.
É preciso acreditar que tudo é possível. Portanto, o problema foi dos mentorandos, eu adoro esta palavra, que não acreditaram o suficiente. Se eles tivessem querido muito, as mentorias tinham realmente acontecido.
Olá, boa tarde. Eu sou jornalista da Investigação Sábado e queria falar consigo porque há um grupo de clientes, de pessoas que participaram no Mastermind, que acusam de não ter devolvido o dinheiro. Estamos a falar de mais de 9 mil euros. Tem conhecimento disto? Pergunto.
Não tenho nada para lhe dizer e, portanto, continue a informar-se com essas pessoas que faz muito bem. Obrigada.
Ui!
Continue a informar-se com esses que faz muito bem. E as pessoas todas lá em casa continuem a confiar nesses jornalistas que fazem bem também. Em vez de confiarem no rigor da informação transmitida ao telespectador por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.
De porquê que isto está a acontecer, sendo que a minha função aqui é ajudar pessoas, não é? Esta é a minha missão na vida e é aquilo que eu faço e tenho feito ao longo destes anos. Nós reunimos, decidimos qual era a melhor forma de lidar com isto. Uma das coisas, eu tive um grupo, houve muita coisa que eu tive parado de fazer nesse ano. Esse ano foi um ano onde eu parei bastante, foi um ano onde eu passei muito tempo na cama.
Nada a que a Susana não estivesse
já... lembra-me alguma coisa.
É, sim. Nada a que a Susana não estivesse já habituada a isso de passar muito tempo na cama, se não repara.
Este grupo de lesados acusam Susana Torres de ter dado sessões sem qualquer tipo de conteúdo, limitando-se muitas vezes a falar da sua vida pessoal. Houve sessões online realizadas no lounge do aeroporto ou até mesmo numa cama de hotel em que se percebe que a mental coach tinha acabado de acordar e que o marido estava ao seu lado, supostamente deitado.
Já...
Mais pessoal não há.
Susana Torres falar da vida pessoal, eu acho interessante, não é? Normalmente é isso que os coaches vendem. Eles vão explicar como é que conseguiram ser bem sucedidos e depois uma pessoa imita. Quanto a fazer sessões na cama, também acho assim diferenciador. E gosto que o jornalista diz o marido supostamente deitado, porque não se tem a certeza do que é que o marido estaria a fazer.
Ou seja, enquanto ele no 5M maquilhava-se, arranjava-se bonita para estar no Zoom, ela ali já nem se fazia. Se tivesse estado de pijama, estava.
Mas... Paulo,
as confianças.
Ela olha para o lado na cama, sim, assim, desgrenhada, e diz: ó, Paulo, tens que parar com isso. E a minha questão é: o que é que o Paulo estaria a fazer ali ao lado na cama?
Estava a ler, obviamente.
Mas ela disse: tens que parar com isso imediatamente, senão ela não conseguia prosseguir com a aula. Será que ele estava também a tentar atingir o seu máximo potencial? Se calhar é o tipo de pessoa que se excita com obscenidades ditas ao ouvido.
Mas como assim obscenidades?
Coisas tipo: sabiam que a minha próxima mentoria vai custar 25 mil euros.
Numa outra sessão visionada pelo Investigação Sábado, pode-se ver também Susana Torres a aproveitar esse momento para ir tomar banho.
E então, qual é o mal? Agora não são a favor da higiene, eu acho muito bem.
Também acho.
E calma, também não foi dito assim um banho, não foi um banho de imersão com espuma, foi só um duche rápido de 16 minutos, enquanto corria uma aula. Imaginem que as aulas a sério também eram assim, tipo professor de Direito na Universidade Católica. Agora fiquem aí a fazer esse exercício que eu vou só à casa tomar uma ducha.
Nesta sessão, por exemplo, os participantes são convidados a juntarem-se em grupo, mas Susana Torres não deu qualquer tipo de acompanhamento e, como se pode ver através destas imagens, aproveitou mesmo para tomar um banho.
Tão bom.
Isto banho 16 minutos. É que eu tenho uma reunião às 7h30, então se eu não despejasse isso agora ia complicar a minha vida.
se eu não tomasse banho agora ia complicar muito a minha vida, assim sendo complico só a vossa, que é muito melhor, já que pagaram um balúrdio por este curso e agora o máximo que vão levar daqui é uma recomendação de amaciador para cabelo seco.
Porque não me conseguia levantar, não tinha vontade de fazer nada.
Sentias que estavas deprimida?
Eu sentia que tinha momentos de depressão, não propriamente estava deprimida, porque eu também tinha muitos momentos de consciência de trabalho. E amanhãs ou tardes, que eu não me levantava da cama, porque eu gostava de lidar com esta realidade.
Olha, isto é ela outra vez com a Cristina Ferreira.
Voltámos ao presente, exatamente. Deprimida, não. Por um lado, Susana Torres achou útil vitimizar-se e dizer que não conseguia sair da cama, mas depois lembrou-se que isso era péssimo marketing para um coach. Como assim? As frases motivacionais não ajudam uma pessoa a enfrentar o dia e não só a sair da cama, como a fazê-la às 5 da manhã, diretamente para um banho gelado. Portanto, Susana Torres teve a chamada depressão, mas não tropo.
Tive alguns conselheiros, né? Um deles, o Brenda Bruchard, é sido o meu mentor ao longo destes anos todos em alta performance, que é coach da Oprah e do Barack Obama. Esse me contou as histórias precisamente da Oprah, precisamente do Tony Robbins. E o maior conselho que eu tive, que foi consensual em todas as pessoas com quem eu me aconselhei, foi: está quieta e não reajas.
Uau! Olha, um bom conselho.
Sim, está quieta.
Mas claro que ela foi um coach habituado a trabalhar com os melhores. Barack Obama, Oprah Winfrey, Susana Torres. É a sequência natural. E sabes porquê é que aconselharam a estar quieta?
Porquê?
Não sabes. Aconselharam-na a não reagir à reportagem da Ana Leal, porque ainda se lembravam do vídeo à lareira a reagir ao nosso programa.
Quando eu comecei a trabalhar com o Éder, as redes sociais estavam inundadas de críticas, de ofensas e de ataques pessoais que lhe dirigiam e que o faziam sofrer bastante. Era para ele difícil sair à rua. Quando ele olhava para todo o lado e imaginava quantas pessoas não gostavam dele. Hoje, com toda esta história, ele deu-me a minha oportunidade de sentir o que ele sentiu ao ter colaborado para inundar a internet com críticas e com nomes a denegrir a minha imagem. Talvez eu fosse a última pessoa a merecer que ele tivesse feito isto. A diferença é que ele era sozinho. As críticas atingiam-no só a ele. No meu caso, eu tenho 3 filhos, está a atingir-nos a todos.
Então, a ideia parecia vencedora, puxar o argumento sentimental dos filhos, não é? Para dramatizar, ninguém gosta de saber que há crianças ou adolescentes a sofrer,
claro,
como é óbvio.
Sim.
O problema foi que isso foi desmentido.
Ah, foi? Por quem?
Pela própria Susana, agora neste seu regresso ao 2 às 10, para falar com a Cristina e com o Cláudio.
Foi preciso sentar com eles e falar com os miúdos.
O Francisco uma vez faz uma viagem comigo, eu fui levá-lo ao futebol e eu pergunto: olha, nas escolas os miúdos não dizem, aqui está o filho da não sei quantas, é essa que está na televisão, tu não sentes os olhares? E o Francisco diz assim: o que eu tenho para te dizer, tu és é capaz de ser um choque para ti, portanto para o carro. E ele vira-se e diz-me assim: mãe, ninguém te conhece, ninguém quer saber de ti para nada. Tu achas que os meus amigos com 16, 17 anos querem saber de uma Susana Torres? O teu público é outro, mas com isso ninguém fala disso, tu não existes. E quando o meu filho disse isto, eu fiquei, primeiro é aquele choque, como assim eu não existo, não é? Nós achamos que somos tão importantes e relevantes. E por outro lado, digo assim: realmente eu não existo, não é? Eu existo para as pessoas que estão conectadas. Claro.
É verdade, Susana só existe para as pessoas que estão conectadas e, por azar, também agora para as pessoas que acompanham a reportagem sábado da Ana Leal.
E não apetece, sem aprofundar muito, vir um dia dizer, calma lá, dizer
às pessoas... Silêncio que disseram para teres, haver um dia em que apetece dizer tudo.
Eu acho que sim, mas acho que ainda não é o momento.
Okay, mas um dia será.
Sim, até porque para mim é muito fácil de contradizer tudo, não é? Então das reportagens, da mesma maneira que as pessoas têm imagens, eu também tenho, não é? E aquilo foi tudo montado.
Okay.
Inclusive a minha fala foi montada. E eu também tenho o correto, não é? Ou seja, a gravação toda. Mas eu acho que fazer isso dar palco a uma história que não tem nada a ver comigo.
Vamos por partes.
Como?
Já há que dizer que o Cláudio Ramos tem sido muito criticado na última semana, mas aqui esteve muito bem, com muita sensibilidade.
E foi criticado por quê, o Cláudio Ramos?
Ele anda a ser criticado pelas perguntas que fez a uma convidada com excesso de peso. Foi muito indelicado com a menina gorda, mas muito empático com a banha da cobra da Susana Torres. Muito cuidadoso.
Estás-te a enfiar por...
Muito cuidadoso, ele disse assim, sem aprofundar muito, sem voltar ao tema, claro, para não revitimizar a Susana, não é? Para ela não ter de reviver todo aquele trauma terrível. Eu estranho não sentir necessidade de responder a nada da reportagem. A Susana diz, eu podia perfeitamente experimentar tudo, aquilo foi tudo montado, eu tenho provas.
Mas tudo montado o quê? As
imagens dela a falar que aparecem na reportagem da Ana Leal. Normalmente as pessoas, quando ouvem dizer mentiras sobre elas, têm muita necessidade de repor a verdade, não é? Sobretudo quando têm provas. Por exemplo, foi o que o Fernando Santos fez.
Chegando a dizer que tinha influenciado o selecionador nacional a pôr Éder a jogar no Euro de 2016, depois de Fernando Santos ter visto o futebolista em transe durante uma hipnose que terá ocorrido na véspera da final. Fernando Santos desmentiu tudo.
Terei visto essa senhora 2 ou 3 vezes em estágios da seleção quando ela trabalhava com o Éder. Nunca passámos de conversa de circunstância. Toda e qualquer utilização do meu nome pela Susana Torres é abusiva e fraudulenta. Espero que a vossa investigação possa contribuir para que não haja mais gente burlada.
Pena a Susana Torres não ter trabalhado agora com o Gonçalo Ramos. Podia ser que se o Martínez o tivesse visto em transe, o metesse a jogar mais vezes. Também Cristiano Ronaldo foi chamado à liça.
A coach de alta performance deu a entender ser amiga de Ronaldo, afirmando mesmo ter estado no quarto do futebolista e dos seus filhos. Mas o jogador nunca esteve com ela, nem sequer a conhece.
Ronaldo já está tão habituado a desmentir mulheres que dizem ter estado no quarto dele que foi só mais um dia, só mais uma segunda-feira. Agora, nos quartos dos filhos é que é mais esquisito.
Susana Torres dava a entender ser amiga e coach do futebolista mais famoso do mundo, chegando mesmo a afirmar ter estado nesta casa, a penthouse de luxo de Ronaldo, situada na Rua Castilho, em Lisboa.
Eu já estive no apartamento do Cristiano Ronaldo na Castilho, na Rua Castilho, em Lisboa, e até a forma como a eletricidade foi montada no quarto foi pensada. O Cristiano Ronaldo não tem qualquer tipo de aparelho eletrónico dentro do quarto, nem os fios. Nem os fios.
Isto o Rui, que nem um castilho de cartas.
Ao mesmo tempo achei isto refrescante, porque acho que é a primeira mulher em todo o mundo a quem perguntam como é que foi, o que é que se passou no quarto do CR7, e o que ela diz é: foi montada a eletricidade de uma maneira inovadora. Não há um único fio, foi toda a noite às escuras, porque ele não tem um único ponto de luz.
O que é que tu tens para conseguir, é um dom, imagino que seja um dom, nem todas as pessoas podem, para conseguir reunir tanta gente e que tanta gente acredite no que tu estás a dizer. O que é que tu tens?
Oh, Cláudio, não é tanto o que ela tem, Cláudio, é mais o que lhe falta.
E o que é que lhe falta?
Vergonha na cara, não tem nenhuma, repara nesta.
Há também clientes que dizem que foram enganados no programa de alta performance no desporto, que prometia 12 sessões com 12 atletas. O problema é que nenhum apareceu.
Já as férias e é preciso a disponibilidade deles. Reparem, por exemplo, vamos falar aqui de um atleta, que é um atleta que faz as sessões, Renato Sanches. Renato Sanches neste momento não quer saber disto de nada, não é? Quer ir para Ibiza. Eles neste momento estão em Ibiza, estão no Dubai, estão em viagem. Ou seja, não estão disponíveis para fazer as sessões.
Ah, que azar. Então a Susana foi vender um curso com a participação de futebolistas e calhou logo na altura em que todos os futebolistas foram de férias. É galo. Mas também como é que ela ia adivinhar, não é?
Então, espera, as férias dos jogadores não são sempre na mesma altura, no final da época?
Oh, Ana,
sempre,
oh, Ana,
sempre.
Oh, Ana, não venhas para aqui meter veneno, pelo amor de Deus, fica-te tão mal. Olha, um abraço solidário meu para a Susana. Meu, do Cláudio e da Cristina.
De todos.
Vamos com ela.
Com o apoio extremamente desagradável, não é? De Magnum e Tintas Barbô, sinto-me em casa.